Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, participação popular.
Presidente Lula abre 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Durante 5 dias, serão debatidas políticas para superação da desigualdade, enfrentamento ao racismo e desenvolvimento.
E vão ser anunciadas as primeiras cidades a receber as Casas da Igualdade Racial.
E ainda hoje, preservação ambiental.
A Amazônia passa a contar com um novo sistema para monitoramento diário.
Ferramenta identifica desmatamento, mineração, queimadas ou outras atividades irregulares com inteligência artificial e imagens de satélite. Lorena Pacheco.
A meta é expandir o sistema para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.
E mais, mutirão de atendimento do SUS.
45 hospitais universitários do país realizaram mais de 34 mil procedimentos no fim de semana.
Força-tarefa do Agora tem especialistas que quer reduzir as filas do Sistema Único de Saúde.
E vamos saber mais sobre o dia com Arthur Chiouro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participa agora em Brasília da abertura da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
A repórter Gabriela Noronha está no local do evento e traz informações ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Luciana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, já começou a abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. É um espaço de debates entre a sociedade civil e o poder público que foi retomado em 2023, depois de 7 anos de interrupção. Ou seja, um marco da retomada democrática de discussão sobre igualdade racial e estão presentes aqui e devem falar mais. A ministra da Igualdade Racial, Tânia Franco, e o presidente Lula. Em nome da sociedade civil, a representante do território étnico quilombola de Alcântara, no Maranhão, Aldirene Mendonça, apresentou algumas das demandas do seu povo. Vamos ouvir.
Aguardamos ansiosos pela titulação do nosso território e a continuidade na implementação de políticas públicas estruturantes que garanta a sustentabilidade social, cultural, ambiental e econômica do nosso povo. Cada passo que damos é o fruto da luta coletiva, da resistência ancestral e da esperança que nos move.
Gabriela Noronha, muito obrigada pelas informações ao vivo aí da conferência.
Estão previstas assinaturas para implantação de casas da igualdade racial em municípios do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará.
Esses espaços irão oferecer apoio especializado às vítimas de crimes raciais.
Ao longo da semana, são aguardados cerca de 1.700 delegados na conferência, representantes da população negra, das comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e também povos de terreiros, povos ciganos e indígenas.
Nos 5 dias de eventos, os participantes vão discutir temas ligados à democracia e à justiça racial e também propor ações e políticas para a superação das desigualdades.
E vale lembrar que essa conferência foi feita em etapas e abrangeu todo o país.
Além de conferências municipais e estaduais, houve uma etapa digital que recebeu contribuições pela plataforma Brasil Participativo.
E a conferência segue até a próxima sexta-feira.
Um mutirão nacional acelerou o atendimento no SUS no último sábado.
Mais de 34 mil procedimentos foram realizados em um só dia, entre consultas, exames e cirurgias especializadas.
Esse é o balanço do dia E, realizado no último sábado em 45 hospitais universitários do país. Uma ação que integra o programa Agora Tem Especialistas.
Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chiouro. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, vamos começar aí falando sobre o objetivo desse mutirão, né? O que representa essa ação e quantos procedimentos aí a gente já falou, mas o total, quantos?
Olha, o objetivo é fazer com que os 45 hospitais universitários federais das nossas universidades públicas vinculadas ao MEC se associem ao Ministério da Saúde para poder garantir aos brasileiros o Agora Tem Especialista. Esse programa que o presidente Lula criou para enfrentar um dos maiores desafios do SUS, que é diminuir o tempo de espera na fila. E nós conseguimos, neste sábado, nos 45 hospitais, realizar 1.666 cirurgias, entre cirurgias de pequeno, médio e grande porte, 4.043 consultas especializadas e mais de 28.500 exames e terapias especializados. Um verdadeiro sucesso do ponto de vista de inclusão. Mas o mais importante disso tudo, né, é a gente poder tratar com dignidade brasileiros e brasileiras, como, por exemplo, a dona Jucinete, da etnia Cocama, que viajou 3 dias de barco até Manaus para conseguir finalmente fazer uma cirurgia de colestectomia de vesícula. Ou, por exemplo, a dona Creuzenir, de 46 anos, lá de Colatina, no Espírito Santo, que conseguiu fazer uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia bariátrica. Ela que vinha 3 anos sofrendo na fila de espera, tinha fraturado 2 tornozelos, né, sofria com a hipertensão, com os efeitos da obesidade mórbida, e agora pode ser tratada com dignidade. O dia é isso. As universidades a serviço da vida, a serviço do Agora Tem Especialista, e aproveitando também para ensinar os nossos alunos, residentes, enfim, cumprir essa missão da universidade.
O senhor falou aí de algumas pessoas que foram atendidas. Quais especialidades foram mais atendidas nesse mutirão? E como é que foram definidas? O que vai ser feito?
Diferente de outros mutirões, esse foi o maior mutirão nacional já realizado no país, nós não fizemos de uma única tipo de cirurgia, por exemplo, de catarata. Nós olhamos para a fila do SUS em cada região e demos a liberdade para cada hospital universitário poder, através dos seus esforços, atender a essa demanda regional. Portanto, foram cirurgias oftalmológicas, de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia de câncer, né, cirurgia de otorrinolaringologia, enfim, uma quantidade muito importante. E exames muito importantes, como tomografia, ressonância, endoscopias, ultrassonografia, ou seja, exames que as pessoas estão esperando muito tempo. A ideia do Agora Tem Especialistas é, de fato, diminuir o tempo de espera, fazer com que as pessoas tenham acesso. E isso é muito importante. Por exemplo, o seu João Pedro da Silva, de Maceió, 78 anos, estava há 1 ano esperando para fazer uma cirurgia de pele com uma suspeita de um câncer, né? O câncer não pode esperar. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, mais rápido ainda a intervenção, melhor o prognóstico e as condições de vida do paciente, mesmo de sobrevivência. Portanto, essa urgência que o presidente Lula tem pedido a todos nós foi atendida com o DIAEC, foi um verdadeiro sucesso. 175% a mais de atendimentos do que a edição anterior que nós tínhamos feito em julho. É um motivo para comemorar, mas tem muito ainda para fazer nesse país pelo SUS e pelos nossos cidadãos.
Presidente, no mutirão, como é que foi a adesão dos profissionais de saúde?
Olha, fantástica, né? Primeiro, pela quantidade, foram mais de 5 mil profissionais, 939 estudantes, 4.233 trabalhadores. Mas mais do que isso, da quantidade, é a dedicação, é o empenho, é o carinho com que as pessoas foram tratadas. O presidente Lula, o ministro Camilo Santana, o ministro Alexandre Padilha e eu acompanhamos aqui no Hospital Universitário de Brasília, da UNB, o atendimento. E assim, o que os pacientes mais diziam ao presidente Lula era como nós estamos sendo tratados com dignidade, com respeito, com carinho. E agradeciam muito, né? Ou seja, além de ter um tempo de espera excessivo na fila, muitas vezes as pessoas não são tratadas com dignidade. E o hospital universitário tem que primar, porque inclusive ele forma os futuros profissionais de saúde.
O senhor esteve aqui na Voz do Brasil em julho, quando foi realizado o primeiro mutirão, e o senhor já falou que foi um aumento muito grande em relação ao primeiro. Como foi possível aumentar essa quantidade de procedimentos? Foram 12 mil, não foram? Agora são 34?
Isso, de 12.464 procedimentos, nós evoluímos para 34.290, 175% de aumento. E isso foi feito com muito envolvimento dos reitores, dos diretores dos hospitais, dos trabalhadores, estudantes, residentes, uma forte participação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ou seja, todo mundo junto, pelo Agora Tem Especialistas, né? Todo mundo sob o comando do presidente Lula, que inclusive pessoalmente participou, né? Nos deu essa honra de poder mobilizar, se sensibilizar com as histórias dos pacientes e ao mesmo tempo nos cobrar. O presidente Lula agora quer que o próximo seja ainda maior e que a gente possa fazer muitos e muitos mutirões até que a gente possa atender com dignidade e com um tempo de espera adequado né, cada brasileiro e brasileira.
Presidente, lá no mutirão, o senhor anunciou que fora os mutirões, a expectativa, a meta é aumentar em 40% os atendimentos nos hospitais?
Isso, nós precisamos fazer com que os hospitais universitários federais, que são de excelência na formação, na pesquisa científica, né, tenham um papel fundamental, eles se abram cada vez mais para serem hospitais do SUS, para o SUS, com compromisso com o SUS. E isso tem que se traduzir também na ampliação da quantidade de atendimentos, porque a população precisa do hospital universitário. Em muitos lugares desse país, é só no hospital universitário que nós temos determinados especialistas, determinados tipos de exame de procedimentos cirúrgicos, e, portanto, nós não podemos dar as costas às necessidades do Brasil. E eu tenho insistido, nós temos que aumentar a nossa produção de consultas, de exames, de cirurgia, e ajudar o Ministério da Saúde, ajudar o ministro Alexandre Padilha, que tem essa tarefa hercúlea de fazer de maneira exitosa a implementação do Agora Tem Especialistas, porque é uma prioridade para o nosso país.
E para finalizar, vamos falar aí, vai ter um novo mutirão agora, no dia 13 de dezembro, qual a expectativa, quem pode participar, como vai ser?
Veja, na medida em que nós estamos avançando, não só com os mutirões, mas também ampliando o atendimento nos nossos próprios hospitais, nós esperamos que em dezembro nós possamos contribuir com as filas que hoje os gestores municipais e estaduais têm nas suas centrais de regulação. Portanto, os pacientes, as pessoas que estão nos ouvindo aqui na Hora do Brasil, devem procurar a unidade básica de saúde, devem procurar o serviço especializado do seu município, da sua região, né? E os hospitais universitários federais participarão, ampliando no dia 13 de dezembro, essa ação de cidadania, o dia E, para poder atender mais e melhor a população brasileira.
Bom, nós conversamos aqui com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, Arthur Chioro. Presidente, obrigado aí pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima com muitas boas notícias na saúde do Brasil.
Bem, a gente continua falando sobre o mutirão que foi realizado no último sábado. Como o presidente Arthur Chioro disse, ele era aguardado por milhares de pessoas.
O presidente Lula acompanhou o mutirão em Brasília e fez uma visita no Hospital Universitário de Brasília também.
E anunciou que até o fim de 2026 serão entregues novos hospitais universitários no país.
A espera da aposentada Irani Rodrigues por um exame de tomografia teve fim no último sábado. Ela foi atendida no Hospital Universitário de Brasília durante o mutirão e ficou feliz com a rapidez do serviço.
Hoje eu vou fazer um exame de tomografia. Foi rápido, não demorou tanto.
O mutirão de exames e cirurgias contou com a participação de 45 hospitais universitários da rede EBSER em todas as regiões do Brasil para várias especialidades como cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal e tem o objetivo de levar mais saúde para a população brasileira, ampliando o acesso a cirurgias eletivas, exames e consultas. O chamado DAE foi acompanhado de perto pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por ministros. Durante o evento, Lula afirmou que é preciso ampliar programas como Mais Médicos e que pretende construir mais hospitais universitários no Brasil.
Até o final vai ter mais 13 hospitais universitários. Mais 13. E os hospitais universitários têm que ser a vanguarda, tem que ser a Fórmula 1, sabe, no tratamento da saúde. Ou seja, nós temos que fazer, é por ali que a gente começa.
Os pacientes atendidos nesse sábado já estavam aguardando cirurgias e procedimentos nos hospitais universitários. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou da importância dos hospitais conveniados a universidades no atendimento à população.
É a maior rede de hospitais públicos do sul global, como ele diz agora, que hoje presta esse serviço nesse dia de mutirão. Lembrar que são hospitais de ensino, hospitais de pesquisa, hospitais que formam profissionais de saúde para o Brasil e para a nossa nação.
Essa foi a segunda edição do DIAE neste ano. Em julho, foram ofertados mais de 12 mil procedimentos em todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que utiliza imagens de satélite e inteligência artificial vai melhorar o monitoramento da Amazônia.
O objetivo é identificar indícios de desmatamento, mineração, queimadas ou outras atividades irregulares e danosas ao bioma.
No futuro, outros biomas poderão ser monitorados pelo sistema, conhecido como DETER, não floresta.
Uma nova ferramenta de controle e prevenção de desmatamento no Brasil foi lançada nesta segunda-feira. O DETER Não Floresta é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Com esse novo instrumento, todo o território do bioma Amazônia passa a ter monitoramento diário de cobertura de terra. O novo sistema amplia a capacidade do DETER, que tradicionalmente emite alertas focados em desmatamento com solo exposto e corte raso em áreas de floresta primária. A ferramenta utiliza inteligência artificial e imagens de satélite para identificar também a degradação em formações não florestais, como campos naturais, savanas do Cerrado e áreas de transição, que correspondem a aproximadamente 20% do bioma. Os alertas do DETER Não Floresta indicam alteração da cobertura vegetal, seja por desmatamento, mineração, queimadas ou outras atividades irregulares. As informações são publicadas na plataforma Terra Brasilis e disponibilizadas para acesso público e gratuito, assegurando a transparência dos dados. O secretário extraordinário de controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Lima, explica a principal inovação do sistema.
Além das áreas de floresta, que correspondem aí a 80% de toda a área da Amazônia, do bioma amazônico, também ele monitora a supressão de vegetação nativa na área de campo e na área de cerrado dentro do bioma Amazônia. A gente tem áreas de cerrado e de campos naturais dentro do bioma Amazônia que passam também a ser monitorados diariamente.
Os alertas diários do DETER hoje já cobrem mais de 75% do território nacional. A meta é expandir o sistema para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa, que ainda não tem cobertura diária. Reportagem Lorena Pacheco.
Os portos brasileiros movimentaram em julho o maior volume mensal de cargas da história.
Os dados divulgados hoje pelo Ministério de Portos e Aeroportos mostram que foram exportados mais de 124 milhões de toneladas de cargas.
Entre janeiro e julho passaram pelos portos brasileiros cerca de 780 milhões de toneladas de cargas, volume 1,76% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
E o principal tipo de carga transportada foram os granéis sólidos de minerais e vegetais.
Apesar das barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, as exportações do agronegócio em agosto foram 1,5% maior do que no mesmo período do ano passado.
Soja em grãos, carne bovina, in natura e milho responderam pela maior parte do crescimento.
Para alcançar esse resultado, o país aposta nos produtos tradicionais, mas também na diversificação de mercados.
Desde 2023, o Brasil já abriu 435 novos mercados para os produtos agropecuários, um recorde.
Entre as ações para ampliar os mercados estão as caravanas do agroexportador.
O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, Luiz Rua, detalhou algumas dessas iniciativas.
Temos trabalhado as caravanas do agroexportador, que a gente vai na região onde se produz determinado produto e faz essa conscientização sobre as possibilidades de exportação. A gente tem os Agro Insights, que são 76 relatórios que são publicados todos os meses com oportunidades para os nossos setores exportadores da nossa economia. A gente já está na oitava edição, já foram aí praticamente 500 oportunidades que nós levantamos para os nossos produtores exportadores dos mais diversos setores. A gente tem o Passaporte Agro, que quando a gente abre o mercado, a gente só não abre o mercado, a gente ajuda a atravessar essa porta, mostrando como são os registros de produtos, quem são os importadores, quais são os preços médios que têm sido praticados.
Aeroportos mais modernos que ofereçam não apenas o transporte de passageiros, mas que sejam grandes centros comerciais e logísticos.
Essa é a proposta do programa Investe Mais Aeroportos, anunciado hoje pelo Ministério de Portos e Aeroportos.
Os investimentos previstos podem atingir 10 bilhões de reais nos próximos anos.
Com a iniciativa, o governo espera ampliar os investimentos nos aeroportos do país que foram concedidos à iniciativa privada. A norma permite que as concessionárias façam contratos comerciais e negociem prazos maiores de concessão, que hoje são limitados a 30 anos, permitindo uma amortização dos investimentos realizados. A ideia do governo é transformar a área dos aeroportos em grandes polos comerciais e logísticos, trazendo trazendo benefícios para as cidades e para os passageiros do setor aéreo. Acredita o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Feinstein.
Iniciativas como essa que estimulam o investimento no nosso país, estimulam o investimento nos nossos aeroportos, e isso se traduz a menores tarifas, se traduz a melhor qualidade de serviço prestado, não só ao passageiro. Eu acho, ministro, que a importância desse programa é para a cidade. Ajuda o desenvolvimento dos nossos municípios.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, acredita que o programa Investe Mais Aeroportos poderá atrair até 10 bilhões de reais nos próximos anos.
E a gente espera que nesses próximos 5, 10 anos, nós tenhamos mais de 10 bilhões de investimentos. Isso vai valorizar as terras ao redor, vai criar uma corrente de bares, farmácias, restaurantes, shopping centers, uma infraestrutura localizada muito estratégica para as cidades e para as regiões metropolitanas onde esses aeroportos estão instalados.
Atualmente, 59 aeroportos no país são administrados pela iniciativa privada e movimentam mais de 90% dos passageiros no sistema aéreo do país. Reportagem Thaísa Vitória.
A partir de quarta-feira, terá início a ação para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos.
Mais de 80 mil empregadores com indícios de débitos no pagamento vão receber avisos no domicílio eletrônico trabalhista.
Quem tem mais informações é Claudimário Carvalho.
O governo federal inicia no próximo dia 17 de setembro uma ação nacional para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Mais de 80 mil empregadores cadastrados no domicílio eletrônico trabalhista, o DET, vão receber avisos sobre possíveis débitos identificados a partir do cruzamento de dados do E-Social com informações da Caixa. O prazo para regularização voluntária vai até 31 de outubro. Depois dessa data, quem não quitar a dívida poderá ser formalmente notificado e ter os débitos levantados pela fiscalização. A medida, coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, envolve mais de 154 mil postos de trabalho em todo o país e um montante superior a 375 milhões de reais. São Paulo concentra a maior parte da dívida, com mais de 135 milhões de reais. O governo reforça que o DET é o canal oficial de comunicação com empregadores e alerta para que os avisos sejam acompanhados de forma regular, a fim de evitar sanções. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E foi definido hoje o filme que vai representar o Brasil em uma das maiores premiações do cinema.
O longa-metragem O Agente Secreto foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para concorrer ao Oscar em 2026.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo ator Wagner Moura, O Agente Secreto conta a história de Marcelo, um professor que sai de São Paulo e vai para Recife para recomeçar a vida e tentar fugir do passado, mas começa a ser vigiado pela nova vizinhança.
E vamos ouvir um trechinho do trailer do filme com a participação de Maria Fernanda Cândido e Wagner Moura.
Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro.
Eu tô ameaçado de morte. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa.
O longa, que a gente acabou de ouvir, conquistou dois prêmios importantes no Festival de Cannes esse ano. De melhor ator para Wagner Moura e de melhor direção para Kleber Mendonça Filho.
O Agente Secreto recebeu apoio do Ministério da Cultura por meio do Fundo Setorial do Audiovisual e chega aos cinemas a partir do dia 6 de novembro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. Música.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que taxa Selic deve corrigir valores em todas as discussões envolvendo a fazenda pública.
Ministro do STJ nega pedido para suspender explosão de balsas em operações contra garimpo ilegal no Rio Madeira.
Shopping de Aracaju, em Sergipe, pode cobrar estacionamento de empregados de lojas.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal reafirma que taxa Selic deve corrigir valores em todas as discussões envolvendo a fazenda pública. O plenário reiterou validade do índice de atualização fixado por emenda constitucional sobre o tema. Neto Costa.
O município de São Paulo pedia a correção pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês em caso de execução contra a empresa de comércio de revistas e periódicos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que nas discussões e nas condenações que envolvam a fazenda pública, independentemente da natureza, aplica-se a Selic para cálculo de juros e correção monetária. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte e manteve a decisão do Tribunal Paulista, sendo seguido pelo plenário. A decisão tem repercussão geral. A tese fixada deverá ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça.
Ministro do STJ, Francisco Falcão, nega pedido para interromper temporariamente o uso de explosivos para destruir balsas artesanais de ribeirinhos.
As balsas são empregadas na extração de ouro no Rio Madeira, especialmente na região amazonense de Humaitá. Fátima Uchoa.
Entre os argumentos, a Defensoria Pública do Amazonas alega que o uso de explosivos nas operações contra o garimpo ilegal promovidas pelos governos federal e amazonense provocam danos sociais e patrimoniais irreversíveis à comunidade local. Mas o ministro Francisco Falcão explicou que não constam simultaneamente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, que são a relevância dos argumentos da impetração e o risco de que o ato impugnado torne ineficaz a ordem judicial se concedida ao final, ocasionando dano irreparável ou de difícil reparação. O julgamento definitivo do mandado de segurança ficará a cargo da primeira sessão do STJ.
Shopping de Aracaju, em Sergipe, pode cobrar estacionamento de empregados de lojas.
Para a sétima turma do TST, a gratuidade do serviço não faz parte do contrato de trabalho. Renata Gorga.
Foi a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil que pediu na Justiça do Trabalho a suspensão da cobrança para os empregados das lojas, alegando que eles não iam ao shopping por lazer, mas por obrigação contratual. No TST, a sétima turma afirmou que não há relação trabalhista entre o shopping e os empregados dos lojistas e, por maioria, autorizou o centro comercial a cobrar o estacionamento dos trabalhadores.
Eleitores de Salles de Oliveira, em São Paulo, elegem novas prefeita e vice.
As novas eleições foram convocadas após o TSE negar o registro de candidatura do prefeito eleito em 2024, Beatriz Souza.
Com um comparecimento de 73% do eleitorado, as candidatas Mônica Favarin e Natália Martins foram eleitas, respectivamente, prefeita e vice, com 53,64% dos votos válidos. A chapa que tinha Tiago Camilo de Oliveira como candidato a prefeito teve 46,36% dos votos válidos.
Justiça Federal condena 4 pessoas por fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Pedra Branca, na Paraíba.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Os acusados subornaram outras empresas que participavam da licitação para a construção de uma escola no município de Pedra Branca, na Paraíba, para que se retirassem da disputa. A instituição seria construída com recursos do FNDE. Os réus foram sentenciados apenas de até 7 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multas de até R$ 44 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar pena maior a quem fornece droga ou bebida a menor de 18 anos.
CPMI do INSS reage a silêncio de investigado e deve convocar familiares de empresário.
Líder do governo vê dificuldade para Senado aprovar anistia ampla.
Boa noite.
Boa noite.
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe tem impulsionado aliados a defenderem um projeto de anistia ampla.
Mas, segundo o líder do governo no Congresso, há pouca chance de a proposta avançar no Senado. Repórter Érica Christian.
Aliados de Jair Bolsonaro querem votar na Câmara dos Deputados uma anistia ampla, geral e restrita para os envolvidos no 8 de janeiro e na chamada tentativa de golpe. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros crimes. Os demais 7 réus também tiveram penas parecidas. A oposição não descarta impedir as votações na Câmara e no Senado até a aprovação deste projeto. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, disse que o Senado não vai se render a pressões.
Não vai ser com chantagem, tentativa de intimidação, que vão fazer qualquer proposta tramitar no Senado. Sabe qual é a anistia que interessa ao Brasil? É a anistia para 90 milhões de brasileiros deixarem de pagar imposto de renda.
O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, disse que a anistia será aprovada no Senado.
Uma vez saindo de lá e vindo para cá, nós já temos aqui mais de 41 senadores que assinaram andamento de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. São parlamentares que discordam daquilo que está acontecendo lá e considera isso abuso.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que não vai pautar a anistia por considerá-la inconstitucional. Ele admite uma revisão da Lei da Defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada por Bolsonaro em 2021, para diminuir as penas de quem teve participação secundária no 8 de janeiro.
A lei que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente foi sancionada e agora professores estão mais perto de contar com meia entrada em eventos e descontos em hotéis, além de outros benefícios.
A emissão do documento deve começar em outubro. Repórter Marcela Diniz.
O documento a ser emitido a partir de outubro pelo MEC é para professores das redes pública e privada. Além da meia entrada em eventos, a carteirinha também dará direito a desconto de 15% em diárias de hotéis, entre outras vantagens. O professor José Gomes de Andrade, de Aracaju, capital de Sergipe, já tem uma carteira emitida pelo sindicato de sua categoria. Ele espera que em breve os colegas de todo o país também possam contar com sua carteirinha.
Que essa carteirinha seja providenciada o mais rápido possível para que nós, professores, tenhamos um pouquinho mais de dignidade.
O autor do projeto que deu origem à lei é o senador licenciado Camilo Santana, ministro da Educação. Na cerimônia de sanção, ele agradeceu a prioridade dada pelo Congresso Nacional à proposta. Para o professor Romildo Santos de Macapá, no Amapá, a Carteira Nacional Docente é bem-vinda.
Aqui em Macapá a gente não tem esse negócio não de carteira não. Pelo menos isso, depois da gente já estar na fase de se aposentar, ter pelo menos esse direito, esse privilégio de gastar um pouquinho a menos.
O relator do projeto foi o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará.
E a formação continuada de professores para contribuir com a criação de um ambiente de respeito e a cultura de paz nas escolas foi tema de debate no Senado nesta segunda-feira.
Na audiência sobre a violência nas escolas, também foram discutidas ações efetivas iniciativas de proteção aos funcionários da educação. Repórter Rodrigo Rezende.
A violência na educação, especialmente contra professores, foi tema de audiência pública da Comissão de Educação do Senado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o aumento deste tipo de ataque na última década.
Em 2013, o Brasil registrou cerca de 3,7 mil vítimas de violência interpessoal em ambiente escolar. Em 2023, esse número saltou para 13,1 mil.
Thaís Santos, representante do Ministério da Educação, defendeu a formação continuada dos professores e gestores no combate à violência.
Que é necessário cada vez mais uma formação continuada para os professores e equipes sobre gestão de conflitos, sobre práticas restaurativas, sobre manejo de situações de tensão no chão da escola.
A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Luiza Zimmermann, lembrou que 112 professores foram afastados por dia por problemas de saúde mental em 2023, no estado de São Paulo. A audiência contou ainda com o jornalista Otávio Mota, diretor do documentário Entre Arquivos e Lembranças, que mostra a trajetória do professor Carlos Mota, pai de Otávio, assassinado em 2008 por lutar contra as drogas.
E o plenário pode votar nesta terça-feira o aumento de pena para quem facilitar o acesso de bebidas alcoólicas e drogas para menores de idade.
Senadores devem aprovar ainda o acesso à conta de luz gratuita para famílias de baixa renda e ações para impedir casos de automutilação e de suicídio por pessoas com deficiência ou transtornos mentais. Mais detalhes com o repórter Érica Christian.
Na pauta desta terça-feira estão o acesso gratuito dos estudantes às informações acadêmicas e o aumento de um terço à metade da pena para quem entregar álcool ou drogas para menores de idade. A relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que os próprios pais poderão ser responsabilizados até em festas particulares.
Se eu tenho uma filha de 14 anos, eu vou dar uma festa para os amigos dela e rolar droga, e rolar álcool, eu, dono da casa, vou ser responsabilizado. Então, atenção, papais, a gente vai endurecer.
Na quarta-feira, os senadores deverão votar a obrigatoriedade de as escolas notificarem o Conselho Tutelar sobre casos de violência relacionados à automutilação e ao suicídio e ações específicas para evitar que pessoas com deficiência ou com transtornos mentais cometam a violência autoprovocada. O relatório, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, citou que esse público tem uma tendência maior ao suicídio. Ainda na pauta de quarta-feira, a criação do Dia de São Miguel Arcanjo, a ser comemorada em 29 de setembro, e conta de luz gratuita para famílias de baixa renda com pouco consumo. Já na quinta, o plenário poderá votar um acordo do Brasil com a Argentina e um outro com os Países Baixos.
Após a recusa do investigado Antônio Carlos Antunes, conhecido como o Careca do INSS, em depor na CPMI do INSS nesta segunda-feira, o colegiado deve votar amanhã requerimentos para convocar outras 6 pessoas, incluindo a esposa e o filho do empresário.
A comissão também discute a possibilidade de propor mudanças nas regras atuais, a fim de impedir que o judiciário barre os depoimentos de investigados. Os detalhes com Alexandre Campos.
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, anunciou uma sessão extra do colegiado nesta terça-feira, às 14h, para votar requerimentos de convocação de 6 pessoas, na condição de testemunha, a partir da próxima quinta-feira. Segundo Carlos Viana, a decisão é uma resposta da CPMI ao não comparecimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, no colegiado nesta segunda-feira, depois de conseguir no Supremo Tribunal Federal o direito de não prestar depoimento. Entre as pessoas a serem convocadas pela comissão estão Tânia Carvalho dos Santos e Romeu Carvalho Antunes, esposa e filho de Antônio Carlos Camilo Antunes. Também serão convocados para prestar esclarecimentos na CPMI Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, sócios do Careca do INSS, e Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, que depois de ser preso na última sexta-feira, avisou que não prestará depoimento no colegiado. Completa a lista de convocados o advogado Nelson Williams. Carlos Viana espera que, a partir de agora, qualquer acordo firmado entre a CPMI e advogados de depoentes seja cumprido, para que o colegiado possa apurar as irregularidades e dar uma resposta à população.
A CPMI tem poder de polícia
E ainda que o Supremo Tribunal Federal consiga ou ofereça habeas corpus para que essas pessoas possam não falar, a presença delas tem de ser obrigatória para os esclarecimentos que nós queremos em relação aos inquéritos que já estão abertos.
Carlos Viana adiantou que ao final dos trabalhos a CPMI pode propor uma mudança nas regras atuais para evitar que decisões do judiciário favoráveis aos investigados dificultem as apurações das comissões parlamentares de inquérito.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve votar isenção da conta de luz para famílias de baixa renda.
Pauta pode incluir novos critérios para juiz decretar prisão preventiva.
Projeto que cria crime de estupro virtual de vulnerável avança na Câmara.
Boa noite. A proposta que inclui o crime de estupro virtual de vulnerável no Código Penal já está pronta para ser votada no plenário da Câmara. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o texto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui no Código Penal um novo tipo de crime, o estupro virtual de vulnerável. Pela proposta, comete o crime quem assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, pessoa vulnerável a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. A pena será reclusão de 10 a 15 anos. Como explica a relatora do texto, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o projeto trata a vulnerabilidade de forma abrangente. Atualmente, o estupro de vulnerável inclui, além de menores de 14 anos, pessoas com enfermidade ou deficiência mental que não tenham capacidade de discernimento para autorizar o ato. A proposta amplia o alcance da lei para incluir qualquer tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial.
Muitas vezes a pessoa, ela é vulnerável, ela não tem a capacidade de ter uma compreensão total do que está acontecendo com ela. A pessoa pode ser maior de idade, maior de 14 anos, mas não ter condições de se defender.
Bia Kicis lembra que os crimes sexuais pela internet, principalmente contra crianças e adolescentes, são uma realidade cada vez mais presente que precisa ser combatida.
A gente tem recebido muitos relatos impressionantes, impactantes, de como existem abusadores que utilizam das redes sociais, dos jogos. Isso é muito importante falar dos jogos, porque quando a gente fala em redes, as pessoas pensam em Instagram, tem a Deep Web, mas os jogos também têm oferecido essa oportunidade para os abusadores.
Além de criar o crime de estupro virtual de vulnerável, o projeto aprovado aumenta as penas para outros crimes contra a dignidade sexual. O estupro de vulnerável, por exemplo, passa a ser punido com reclusão de 10 a 15 anos. Caso ocorra a morte da vítima, a pena sobe para reclusão de 20 a 30 anos. O projeto ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Proposta de Alex Santana, do Republicanos da Bahia, prevê o reconhecimento da fé como prática auxiliar no cuidado com a saúde. A ideia do parlamentar é integrar a espiritualidade a protocolos clínicos, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças.
Para Alex Santana, o projeto garante um atendimento mais humanizado por respeitar a liberdade de crença e valorizar estudos que demonstram os efeitos positivos da espiritualidade no bem-estar das pessoas.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, defende a inclusão na Constituição de diretrizes nacionais para planos de carreira e pisos salariais dos profissionais de saúde do SUS. O texto assegura apoio financeiro da União para viabilizar pagamentos e garantir indenizações a médicos que atuam em regiões de difícil acesso.
O parlamentar assinala que a valorização dos trabalhadores da saúde é essencial para o fortalecimento do SUS. Segundo Luiz Carlos Mota, a medida oferece oferece mais estabilidade e contribui diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento à população.
Robério Monteiro, do PDT do Ceará, defende que os programas de saúde voltados aos alunos possam ser financiados com recursos da Seguridade Social. O parlamentar acredita que essa mudança pode aliviar os orçamentos municipais.
Robério Monteiro argumenta que os municípios assumem quase integralmente os custos da alimentação e da assistência à saúde dos estudantes, sem apoio suficiente da União. Além disso, ele reconhece o papel essencial dos programas na permanência e no desempenho escolar.
Educação.
A Câmara analisa a proposta que obriga a capacitação de professores para atender alunos autistas nas escolas regulares. O projeto de Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais, quer garantir que os docentes tenham formação específica para lidar com as necessidades desses estudantes.
O objetivo é garantir uma educação inclusiva e de qualidade, com profissionais preparados para atender as necessidades dos alunos com autismo. Stefano Aguiar destaca o aumento de casos de autismo no país e defende mais preparo nas salas de aula.
Ciência e tecnologia.
Adriano Dubaldi, do PP de Goiás, apresentou o projeto que cria o programa Internet Rural para Todos, voltado à expansão da conectividade e inclusão digital de comunidades rurais e áreas remotas, viabilizando o desenvolvimento humano, econômico e social dessas áreas.
Adriano Dubaldi prevê o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, de incentivos fiscais e de parcerias para expandir as redes a escolas, postos de saúde, cooperativas e propriedades rurais e promover a capacitação digital no campo.
Projeto de Pinheirinho do PP Mineiro propõe que recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações sejam usados para modernizar as centrais de atendimento dos serviços de emergência como o 190. Ele explica que a medida visa acelerar a identificação e a localização dos usuários.
No texto de Pinheirinho, todas as centrais devem se adaptar às tecnologias homologadas pela Anatel em até 3 anos. O parlamentar considera que a proposta contribui para a redução do tempo de resposta em situações de emergência.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara pode votar projeto que estende para até 15 dias o prazo para a polícia apresentar presos em flagrante diante do juiz. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que dá prazo de até 15 dias para a realização de audiência de custódia de presos em flagrante. A proposta também estabelece casos em que a prisão em flagrante deverá ser convertida imediatamente em preventiva, sem prazo definido, e prevê que o juiz poderá determinar a coleta de material biológico do preso sem necessidade de ouvir o Ministério Público. A audiência de custódia foi instituída em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, após o Supremo Tribunal Federal considerar a prática, então adotada apenas em alguns estados, constitucional. A medida obriga a polícia a apresentar o preso ao juiz em um prazo de 24 horas, uma maneira de evitar violações de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, conforme decisão do STF. Em 2019, a audiência de custódia virou lei e passou a ser obrigatória em todo o país. O projeto em análise pela Câmara, de autoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, já foi aprovado pelo Senado e ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O projeto original permite que o juiz transforme a prisão em preventiva se o preso pertencer à organização criminosa, se tiver agido com violência ou se for reincidente. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi alterado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que acrescentou outros motivos para a prisão preventiva. Isso poderá ocorrer também se o preso já tiver sido liberado de audiência anterior ou se tiver fugido. O relator também acrescentou o prazo maior de 15 dias para que o preso seja apresentado ao juiz no caso de crimes violentos. Ele argumenta que esse tempo é necessário para que a polícia colete mais provas. Segundo Alfredo Gaspar, a justiça liberta 40% dos presos conduzidos a audiências de custódia. O regime de urgência foi criticado por deputados aliados ao governo, que apontaram interferência
interferência em outro poder e violação dos direitos dos presos. Foi o que disse o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, que defendeu o texto original aprovado pelo Senado.
Quando viola frontalmente a independência funcional da magistratura, a independência dos poderes está aqui violada. Quando se prevê coleta compulsória de material genético ali, no momento da custódia, que nós temos questionamento. Nós queremos aperfeiçoar a matéria legislativa. Nós também temos questionamento em relação à obrigatoriedade da conversão da previsão em flagrante em preventiva.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alfredo Gaspar, defendeu a análise imediata do projeto em um prazo maior para que a polícia apresente ao juiz o preso suspeito de crimes sexuais.
A única alteração relevante do texto que veio do Senado foi o aumento do prazo de 24 horas para 15 dias para o juiz decidir no caso de crimes hediondos, no caso de violência contra a mulher e crimes sexuais. É porque nós temos muitos casos em que agressores de mulheres, autores de chacinas, são liberados na audiência de custódia e praticam crimes imediatamente.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que dá prazo de até 15 dias para a realização de audiência de custódia de presos em flagrante por crimes violentos. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, quer restringir a concessão de liberdade provisória a réus reincidentes em crimes dolosos. Ele argumenta que o projeto de lei visa combater a impunidade e conter a reincidência criminal.
O texto de Marcos Soares também exige que decisões excepcionais de concessão de liberdade a reincidentes sejam comunicadas ao Ministério Público e registradas em sistema unificado. Para ele, o projeto fortalece a segurança pública porque promove controle e transparência da justiça.
Trabalho.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que exige do poder público comunicação prévia aos pescadores sobre suspensão ou alteração de benefícios. Relator do texto no colegiado, Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, explica que as medidas só terão efeito após notificação formal.
Raimundo Costa avalia que a iniciativa garante mais segurança jurídica aos profissionais da atividade pesqueira. Ele afirma que a matéria também prevê consulta pública para decisões futuras, fortalecendo a participação das comunidades.
É de autoria de Rubens Ottoni, do PT de Goiás, projeto que cria a profissão do inventariante judicial para administrar bens em processos de inventário. Ele explica que a medida busca dar mais celeridade, segurança jurídica e reduzir conflitos entre herdeiros, substituindo a nomeação de parentes por um profissional imparcial.
Rubens Ottoni argumenta que a mudança evita a dilapidação do patrimônio e assegura a melhor gestão técnica dos bens, com previsão de remuneração mínima de 5% sobre o valor da herança. Ele ressalta ainda que beneficiários da justiça gratuita estarão isentos do custo, caso a proposta seja aprovada.
Justiça.
Projeto de Toninho Van Schier, do PP do Paraná, propõe a destinação de veículos apreendidos pela Receita Federal e Polícia Federal para uso de órgãos públicos e entidades beneficentes. De acordo com o texto, municípios com menos de 50 mil habitantes terão preferência.
Segundo Toninho Van Schier, o projeto assegura que os veículos sejam repassados sem a transferência de débitos fiscais aos novos beneficiários. O deputado afirma que o objetivo é transformar bens parados em instrumentos de utilidade pública.
Votação.
O projeto da anistia e a medida provisória sobre a tarifa social de energia devem pautar os debates esta semana no plenário da Câmara. A perspectiva de votações você confere com o repórter Cid Queiroz.
Com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo, a oposição volta a colocar na agenda a votação do projeto da anistia. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, acredita que o presidente Hugo Mota poderá incluir a matéria na pauta do plenário.
Estou com muita fé e esperança, apesar dele nunca, em momento nenhum, ter dado a palavra, mas estou com muita fé e esperança e o meu sentimento diz que na terça-feira ele, presidente Hugo Mota, pautará para a gente poder votar finalmente a anistia.
Ao celebrar a decisão do Supremo, o líder da Federação PT-PCdoB-PV, deputado Lindbergh Farias, afirmou que o tema da anistia está enterrado.
É uma vitória de um país com a grande democracia, uma democracia cada vez mais reconhecida no mundo inteiro. Bolsonaro condenado. E eu espero sinceramente que essa história de anistia esteja definitivamente enterrada, porque seria um contrassenso, seria um ato de confrontação ao Supremo Tribunal Federal.
A Câmara precisa votar esta semana a medida provisória da nova tarifa social de energia. A medida, que vence no dia 17, isenta famílias de baixa renda da conta de luz em casos de pouco consumo. Quem explica é a deputada baiana Ivoneide Caetano, do PT.
Significa gratuidade total da conta de luz para 60 milhões de brasileiros e brasileiras que fazem parte do cadastro único, incluindo idosos do BPC, indígenas e quilombola. A partir de agora, milhões de brasileiros e brasileiras não terão que pagar a conta de luz. Essa conta chegará zerada.
Com urgência constitucional, o projeto que altera a Lei Geral do Licenciamento Ambiental passa a trancar a pauta do plenário no próximo dia 23. O governo encaminhou essa proposta depois de vetar parte do projeto aprovado pelo Congresso tratando do tema. O objetivo é simplificar os processos de licenciamento ambiental para obras estratégicas e também para empreendimentos de pequeno porte. Outro projeto de interesse do governo é o que isenta do imposto de renda pessoas físicas que ganham até R$ 5 mil. Para o deputado paulista Rui Falcão, do PT, a proposta promove justiça tributária.
Espero que possamos votar a redução do imposto de renda, isenção de quem ganha até R$ 5 mil, redução para quem ganha até R$ 7.350. Na primeira escala, 16 milhões e meio de pessoas não pagarão imposto e nós esperamos que se aprove como compensação a taxação dos super ricos nessa primeira fase da reforma tributária.
E chega do Senado o projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte. A nova legislação classifica como devedores contumazes contribuintes que usam estratégias indevidas para burlar a fiscalização e reduzir o pagamento de tributos. Em 2022, a Câmara já havia aprovado o projeto para sistematizar direitos e deveres dos contribuintes. O relator dessa matéria foi o deputado fluminense Pedro Paulo, do PSD.
Quase 3 décadas a gente discute a possibilidade de ter um código que equilibre as relações entre fisco e pagador de impostos. Se discute, não chega a consenso. E hoje nós chegamos à conclusão para aprovação de um marco nessas novas relações. A gente afastou todos aqueles fantasmas daqueles que achavam que ia cair a arrecadação da União ou que nós iríamos proteger devedores contumazes e construímos um projeto que foi bom para todas as partes.
E os deputados aprovaram urgência para a votação no plenário do projeto que concede vale alimentação para entregadores de aplicativo, do projeto que retira das regras dos limites do arcabouço fiscal os recursos do Fundo Social do Pré-Sal aplicados na saúde e na educação, e do projeto que define novos critérios para o juiz decretar a prisão preventiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Relações Exteriores.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, recomenda a criação de uma subcomissão especial para acompanhar e propor ações voltadas à cooperação regional do Brasil com países vizinhos e parceiros estratégicos na América do Sul, Caribe e África Atlântica.
O deputado acredita que a medida vai fortalecer o papel do Brasil em ações conjuntas de desenvolvimento, diplomacia e defesa com países do entorno estratégico. Segundo Arlindo Quinalha, a ideia é promover integração, segurança regional e desenvolvimento tecnológico.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro.
Boa noite.
Uma boa noite para você. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a acessibilidade digital em mais de 280 órgãos do setor público federal. A fiscalização avaliou sites, aplicativos e serviços prestados online. O resultado mostra que a maioria das plataformas não garante a acessibilidade adequada para pessoas com deficiência. Existem problemas como falta de testes antes do lançamento e de monitoramento contínuo. O ministro relator do processo, Antônio Anastasia, explicou o objetivo da auditoria.
Se trata de um levantamento com o objetivo de identificar o estágio de adoção de boas práticas de acessibilidade digital no setor público federal, tanto em relação aos aspectos institucionais quanto aos principais produtos digitais oferecidos à população, visando contribuir para a inclusão digital de pessoas com deficiência.
A análise do tribunal vai apoiar políticas públicas e incentivar melhorias na área. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.